Bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia, criado pela UNAPEC em parceria com a FNE. Eu sou a Joana Rodrigues, do 2º ano da Licenciatura em Estudos Europeus na FLUC.
Eu sou a Sara Freitas, do 3º ano e também da Licenciatura de Estudos Europeus na FLUC.
E hoje vamos então falar sobre o tema conhecido do Brexit, baseado em insights científicos e também conhecimentos que temos de trabalhos realizados para algumas cadeiras.
De facto, é de reforçar que o Brexit adveio de uma conjuntura histórica que começou muito antes de ter entrado na atual União Europeia, assim como igualmente as crises de 2008, a partir daí, foram eclodir críticas que este país sempre fez à comunidade, culpabilizando-a de todas as perdas que o Estado iria ter devido a estes problemas financeiros e migratórios, dificultando ainda mais a má relação entre os britânicos e a União Europeia. Primeiramente, é importante começar que a integração europeia do Reino Unido e é importante também referir os arrufos internos nos partidos britânicos, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, e as discussões entre o país britânico e a União Europeia. Quando referimos arrufos com a comunidade europeia, ligamos este acontecimento à EFTA, uma organização criada pelo Reino Unido para tentar sabotar a comunidade económica europeia. Contudo, devido ao interesse britânico perante o mercado comum da CEE e com os resultados positivos que este estava a ter na economia dos restantes países membros da organização, o Reino Unido acaba por pedir a adesão e entra na comunidade em 1973. Porém, foi chamada à maneira britânica, in your way, e onde este país acaba por tentar renunciar ou conseguir várias exceções, tentando até bloquear os avanços da integração europeia e sempre por questões de soberania.
Efetivamente, durante os anos seguintes à entrada do Reino Unido, eles sempre conseguiram ter diversas exceções, as que nós chamamos de linhas vermelhas, onde os britânicos achavam que seriam completamente abomináveis de ultrapassar, visto que aqui era necessário a expansão das competências europeias. E até mesmo a própria Margaret Thatcher refere isto mesmo em diversos discursos que teve, uma clara eurocética do governo do Reino Unido. E também, quando este tópico, lembro perfeitamente durante as aulas de História da Integração Europeia, uma cadeira do nosso curso de Estudos Europeus, onde referem que o Reino Unido não aceitou entrar no projeto do euro, ou seja, da moeda única, e decidiu então manter a Libra.
Também me lembro que o Reino Unido acabou por não aderir ao espaço Schengen, de liberdade e de circulação. Também não assinou a Carta dos Direitos Fundamentais, porque não concordava com a vertente social que este queria implementar.
O cheque britânico. Lembro-me também, durante as aulas, do episódio que ficou conhecido como sendo o cheque britânico,
que o Reino Unido pretendia reformular o orçamento, porque alguma parte, a maior parte até do orçamento ia para a PAC, e um principal beneficiário desse lado era a França, e o
recebia, penso eu, até beneficiava cerca de 30%, se não estou em erro, desta política agrícola comum, e o Reino Unido referia então na altura que não estava a receber o que devia e que contribuía a mais.
E é aqui que uma frase bastante conhecida de Margaret Thatcher entra, que durante uma audiência, penso eu, que seja com uma reunião com membros da União Europeia, ela refere "We want our money back", que se refere bastante com a posição do Reino Unido quanto à União Europeia e que quanto ela não estava contente por não ver o seu orçamento, vá, que ela depositava na União, não ser retribuído.
Sim, e algo que este episódio do cheque britânico foi algo temporário, que apenas aumentou todas as relações, todas as difíceis relações que o Reino Unido tinha então com a França, ou seja, piorou estas más relações. Continuamente, toda esta instabilidade na integração do Reino Unido foi assim uma realidade constante ao longo dos anos, também devido muito ao problema estrutural dentro dos principais partidos britânicos quanto à ideia de integração europeia, visto que desde que a Inglaterra entrou na comunidade existiu uma grande divisão entre os partidos, que se agravou com as diversas crises dentro da União Europeia, fazendo assim com que este destituíssem, que se agravou com as diversas crises dentro da União Europeia, fazendo com que os partidos pusessem pressão um sobre o outro, levando a que estes ficassem cada vez mais divididos.
Com esta decisão, o Partido Conservador, que há muito estava dividido internamente entre eurocéticos e europeístas, e depois com o aparecimento do Partido UKIP, que apenas aumentou as divergências entre os deputados conservadores sobre os movimentos contra a União, fizeram com que em 2011 o governo britânico aprovasse uma lei que referia que poderia ser feito um referendo sempre que estes tivessem de transferir qualquer tipo de soberania para a União Europeia. Assim, os partidos britânicos acabaram por pressionar David Cameron, o atual então primeiro-ministro, a fazer um referendo quanto à saída da União, sendo que este referiu que só o faria, e passo agora a citar, caso o Partido Conservador conseguisse alcançar a maioria absoluta nas eleições legislativas. Então, deste modo, e com a vitória do Partido Conservador, David Cameron acaba por pedir o referendo, já que tinha sido uma promessa sua, como forma de resposta às inquietações dos conservadores e para conseguir igualmente diminuir a ameaça do partido UKIP, sendo de reforçar que durante o período 2008 a 2017 a União vivia vários problemas, como a crise económica financeira, que abalou drasticamente os orçamentos dos Estados da União e da vida dos próprios cidadãos, tal como a crise de refugiados de 2015, com a chegada de milhões de migrantes à Europa, assim como diversos atentados terroristas e a crise securitária, que foram explodir da contestação que já se fazia sentir no Reino Unido em relação à União Europeia.
Seguidamente, em termos dos referendos que foram então feitos aos britânicos, lembram-me perfeitamente, para além do ano de 2016, do ano de 1975, onde a percentagem sobre a questão de sair ou ficar na União Europeia foi bastante baixa, ou seja, foi uma percentagem favorável para ficar de facto na União Europeia, que podemos então claramente comparar com a percentagem negativa que foi o referendo de 2016, com uma percentagem de cerca de 51,9% dos britânicos a votarem pela saída do Reino Unido da União Europeia.
Expondo agora e trazendo um pouco à tona o porquê dos cidadãos terem votado a favor da saída, e sendo que o meu trabalho de seminário acaba por ir nesta área, acaba por abordar isto, através de várias fake news, notícias bastante enganosas e que não eram verídicas, e de essas notícias eram dirigidas a pessoas nas redes sociais que ainda não tinham decidido o voto, se seria pelo sim, se seria pelo não, a votação acabou por ficar decidida e o sim pela saída acabou por ganhar. Uma curiosidade que eu gostava de referir também é que o presidente do UKIP, na altura do referendo, Nigel Farage, quando lhe perguntam o que é que o partido fará após o referendo e se o referendo for positivo para a saída, ele refere que não sabe o que é que o partido irá fazer ou se irá continuar sequer, porque o objetivo já tinha sido atingido, de que era pôr os cidadãos, basicamente, a votar a favor da saída.
Sendo que os participantes do partido UKIP referiram também que este dia, ou seja, da votação dos populares pela saída da União Europeia, seria então o dia da independência de Inglaterra e que os restantes países membros da União Europeia iriam também seguir o mesmo caminho, reforçando assim claramente o euroceticismo que este país sempre teve. Igualmente, a decisão do governo inglês em dar oportunidade ao povo em decidir sobre um tema tão importante como este, ou seja, sair ou ficar na União Europeia, teve diversas críticas, onde diversos autores que nós lemos referiram que não deveriam ser os cidadãos a escolher sobre algo tão essencial como a continuação dentro da União Europeia. Contudo, na nossa opinião, não deve ser visto por esta perspectiva, mas sim como uma forma que o Parlamento arranjou para assim aumentar a sua legitimidade e também o seu poder legislativo em áreas importantes como esta. Depois, o então Primeiro-Ministro David Cameron acaba por abandonar o cargo, seguindo então Theresa May, mas os problemas continuam e não há assim um acordo efetivo entre o país britânico e a União Europeia. No ano de 2019 segue então ao poder Boris Johnson, uma das principais figuras do partido UKIP, sendo defensor de um chamado Hard Brexit, querendo assim uma saída total do país da União Europeia. Com isto, o avanço de partidos nacionalistas e xenófobos, como o partido UKIP, que através de mensagens erradas durante a campanha do Brexit, conseguiram deste modo que o euroceticismo ganhasse cada vez mais visibilidade no país.
Em conclusão, é possível compreender, através dos argumentos históricos que referimos anteriormente, que tanto o contexto dos últimos 10 anos, que funcionou como uma explosão, com os partidos cada vez mais divididos quanto ao assunto da integração pós-Brexit, tal como a desinformação dos cidadãos sobre o projeto da União, fizeram com que as mensagens de eurocéticos fossem entendidas e acreditadas de forma não correta.
E para mim, na minha opinião, quando todo este acontecimento estava a dar, a questão que eu mais fazia para mim era: mas qual é de facto a razão que levou ao Reino Unido decidir sair da União Europeia depois de tanto tempo? E acho que depois de estudar este tema em diversas cadeiras que tive, acho que para mim, a meu ver, o que levou de facto a esta saída foi a má integração que o Reino Unido sempre teve, mesmo antes de ter entrado na União Europeia, aderindo assim já com uma ideia errada do que era a União Europeia, os seus objetivos, e também muito devido à vertente supranacional que a União Europeia sempre teve e que o Reino Unido nunca olhou com bons olhos, porque, como sabem, sempre preferiram a vertente mais intergovernamental.
Até porque quando o Reino Unido pede a adesão olhando para o mercado único e com o interesse que este estava a fazer crescer nos países que então faziam parte da União. E isso já é uma conclusão que, para além de ser um lado mais... até porque quando o Reino Unido acaba por pedir adesão, pede adesão olhando para o mercado único e pelo que este estava a proporcionar aos países que então eram membros da União Europeia. Isto é uma característica bastante egoísta e individualista que o Reino Unido acaba por adotar.
Ou seja, tendo uma necessidade de entrar na União Europeia apenas económica e não tinha, de facto, mais nenhum fator para aderir.
Contudo, as próprias crises políticas e económicas dos últimos anos e também, e lá está, este legado histórico independentista dos britânicos acabaram por aumentar esta divisão e predominância de eurocéticos nos partidos britânicos, fazendo assim com que o país saísse efetivamente da União em 2020, a janeiro.
Agora entrando num novo tópico que nós queremos abordar, que diz respeito maioritariamente em termos do pós-Brexit, ou seja, sobre um possível futuro do que pode vir a ser as relações do Reino Unido com a União Europeia e também depois de todo este período de transição durante o qual o Reino Unido continua a fazer parte do mercado único e da União Aduaneira, com o objetivo de permitir negociações sobre as futuras relações. Após todas as negociações intensas, foi fechado um acordo sobre as futuras relações da União Europeia-Reino Unido em dezembro de 2020 e aprovado também pelo Parlamento Europeu 27 de abril de 2021.
Uma série de questões já foram abrangidas pelo acordo de saída, que a União e o Reino Unido acabaram por acordar no final de 2019. Este acordo sobre as questões da separação trata da proteção dos direitos dos cidadãos da União no Reino Unido e dos cidadãos do Reino Unido que vivem noutras partes da União Europeia, ou seja, noutros países, noutros Estados-membros. Dos compromissos financeiros do Reino Unido assumidos enquanto Estado-membro, bem como das questões fronteiriças, nomeadamente na Ilha da Irlanda. Quanto à residência e trabalho no Reino Unido ou na União Europeia, os cidadãos europeus no Reino Unido ou os cidadãos britânicos num Estado-membro da União que já lá viviam antes de janeiro de 2021, são autorizados a continuar a viver e a trabalhar onde se encontram atualmente, desde que estejam registados e que lhes tenham sido concedidas autorizações de liquidação pelas autoridades nacionais dos Estados-membros ou do Reino Unido. Para os cidadãos do Reino Unido que ainda não residem na União, o seu direito de viver e trabalhar em qualquer país da União para além da República da Irlanda, uma vez que o Reino Unido tem um acordo separado com este país, não é automaticamente concedido e pode ser sujeito a restrições. Além disso, as qualificações de cidadãos deixaram de ser automaticamente reconhecidas nos países da União, como acontecia anteriormente.
Depois, em termos dos cidadãos do Reino Unido que desejam visitar ou permanecer na União Europeia por mais de 90 dias, por qualquer motivo, devem sim cumprir os requisitos para a entrada e estadia de pessoas de fora da União. O mesmo se aplica aos cidadãos do Reino Unido com uma segunda residência na União Europeia. As pessoas da União que pretendam também mudar-se para o Reino Unido por uma estadia ou para um trabalho de longa duração, ou seja, mais de 6 meses, terão assim de cumprir as condições de migração estabelecidas pelo Governo do Reino Unido, incluindo a apresentação de um pedido de visto.
Quanto às viagens, os cidadãos do Reino Unido podem visitar a União Europeia até 90 dias por cada período de 180 dias, sem necessidade de visto. No entanto, os cidadãos do Reino Unido já não podem fazer uso dos controlos acelerados de transportes e das faixas aduaneiras da União. Eles precisam igualmente de um bilhete de regresso e devem ser capazes de provar que têm fundos suficientes para a sua estadia. Precisam ainda de ter um registro de 6 meses restantes no passaporte. Os cidadãos da UE podem visitar o Reino Unido por um período de até 6 meses sem precisar de visto e devem apresentar um transporte válido para o poder visitar.
Depois, em termos da saúde, os cidadãos da União Europeia que permanecem temporariamente no Reino Unido continuam a beneficiar dos cuidados de saúde de emergência com base no cartão europeu de seguro de doença. Para estadias superiores a 6 meses, precisam agora de pagar uma taxa de saúde. Os reformados continuam a beneficiar de cuidados de saúde no seu local de residência e o país que paga a sua pensão reembolsará o país de residência. Depois, outro tópico para nós estudantes é bastante essencial, então em termos do Erasmus. O Reino Unido decidiu então pôr fim à sua participação neste popular programa de intercâmbio e criar o seu próprio programa para este efeito. Ou seja, agora os estudantes da União Europeia deixaram de poder participar no programa de intercâmbio no Reino Unido, contudo as pessoas da Irlanda do Norte podem continuar a participar. Quanto aos estudantes que se encontram no território britânico ao abrigo deste programa, podem sim continuar até ao fim do intercâmbio, visto que estas deslocações e estadias já foram devidamente autorizadas e financiadas pelo anterior orçamento comunitário.
Já na área do comércio de bens e serviços, ao abrigo deste acordo, os bens trocados entre o Reino Unido e os países da União não estão sujeitos a tarifas ou cotas, mas existem novos procedimentos para o transporte de mercadorias de e para o Reino Unido, uma vez que estão em vigor controlos fronteiriços relativo ao respeito das regras do mercado interno ou da regulamentação aplicável do Reino Unido. Isto implica mais burocracia e custos adicionais. Por exemplo, todas as importações para a União estão sujeitas a formalidades aduaneiras, ao mesmo tempo que têm de cumprir todas as normas da União, pelo que estão sujeitas a verificações e controlos regulamentares. Tal situação não é aplicável no caso das mercadorias que circulam entre a Irlanda do Norte e a União. Já no que se refere aos serviços, as empresas britânicas já não têm o direito automático de oferecer serviços a todos os Estados-membros da União. Se quiserem continuar a operar na União Europeia, terão de se estabelecer na própria União. Quanto aos serviços, não haverá mais reconhecimento automático de qualificações profissionais, como os médicos, enfermeiras e arquitetos. Britânicos dessas profissões que quiserem atuar na União Europeia e vice-versa, terão que tirar documentos de equivalência dos seus certificados profissionais.
E para terminar este tópico, se quiserem saber mais sobre as mudanças pós-Brexit, há várias informações disponíveis no portal do Diplomático do Governo Português, que ajuda a obter informações sobre situações mais objetivas para além das referidas por nós. E obrigada pela vossa atenção e espero que tenham gostado.
Se quiserem mais informações sobre a NAPEC, temos as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, disponíveis. E estejam atentos ao próximo episódio, que sai dia 15 deste mês. Special.